Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 28. Último capítulo de Mateus, uma das últimas palavras de Jesus para os seus discípulos antes que ele fosse aos céus. Mateus 28, a partir do versículo 19. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Portanto, pais, vão e façam discípulos, ensinando-os a obedecer a tudo que eu te ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pais, papais, né? Homens que são pais, Deus ama vocês. Deus ama muito vocês. Ele espelha na tua atitude com os teus filhos, ele espelha aquilo que ele gostaria que todo ser humano entendesse através de um pai. Você, pai, é muito amado por Deus e tem sido mimado no dia de hoje, provavelmente, né? Algum café na cama, um presentinho, talvez ainda a surpresa venha. E não esqueça que Deus ama vocês. Eu vou tomar liberdade que vocês estão assim bem se achando hoje, né? E vou pegar um pouco no pé de vocês, tá bom? Sabe aquela sensação de despreparo? Já teve essa sensação de não estar preparado para alguma coisa que vem pela frente? Isso dá muito, quando a gente recebe a prova do professor, a gente tem muitas vezes essa sensação, né? Quem lembra da escola ou quem está ainda em escola sabe o que é isso, né? Estudou, se preparou, de repente olha a prova e fala, uh-oh, eu não estava preparado para isso. Ou talvez você recebeu, convidou visitas para vir à sua casa e de repente a turma vem e começa a comentar e fala, nossa, hoje eu trabalhei tanto, eu estou com muita fome. Né? Hoje, e o pessoal começa a se servir e você fala, ai, 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 qual é o telefone do Disque Pizza mais próximo, né? E a gente se sente assim como se a gente não tivesse pronto para aquilo que a gente achava que estava pronto, né? Talvez no caixa do supermercado, né, a moça vai passando e você vai fazendo bip, 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 né? E a gente vê um daqueles números ali crescendo e fala, ai, será que eu trouxe algum cheque, algum cartão? É uma sensação de despreparo que nos acontece às vezes, né? A gente acha que está preparado, a gente sabia que aquilo vinha. Mas quando se deu conta de o que aquilo significava, ai, não era, eu devia ter me preparado melhor. Todo homem passa por isso quando nasce o seu filho. Eu tinha me preparado para ser pai. Eu tinha lido muito a respeito, eu tinha frequentado palestras a respeito, eu havia conversado com pessoas a respeito. Eu observei 15 sobrinhos sendo educados, 15 meus irmãos e cunhadas e cunhados tiveram filhos antes de nós e nós observamos muito bem. E eu, como pai, observei muito bem o que fazer e principalmente o que não fazer. E eu tinha tanta informação na minha cabeça que eu era capaz de escrever um livro sobre como é que a gente faz esse negócio de ser pai. Né? Porque, primeiro, uma coisa que eu não ia fazer é aquilo que meu cunhado faz. O jeito que o meu irmão faz, não, isso eu também não vou fazer. Né? Deixar que filho meu faça aí, não, o meu não. Né? E eu tive aquela sensação de despreparo. No exato instante em que a Mônica me liga e fala, não com essas palavras, né? Mas naquele dia, 5 semanas antes do que nós estávamos calculando, né? Eu me tornei pai. E foi uma correria, eu cometi algumas infrações de trânsito aquele dia. porque foi uma correria de ida e volta para lá e para cá, e vai no médico e vai no outro, e a coisa não foi assim tão fácil. E quando eu achei que a coisa estava estabilizada, que não, né, a minha participação já era bem pequena naquele momento, eu me dei conta que eu não estava pronto. Nós ainda tínhamos no nosso calendário algumas coisas para comprar, porque nós tínhamos ainda 5 semanas, ainda teria mais um vale e um salário para ser depositado nesse período, e nós tínhamos coisas que nós iríamos comprar antes que ela nascesse. Ela não podia nascer antes da gente estar pronto, né? Mas ninguém explicou isso para ela, né? E eu andava no carro, eu lembro, né, de eu andando no carro, escutando música, pensando, mas não está pronto ainda, né? Não, ainda faltava a fralda tamanho P e faltava cobertor, né? E eu saí correndo e fui num lugar e fui no outro, e daquele outro lugar, de repente, eu falei, eu preciso ligar para casa para ver se está tudo bem, né? Esse celular que nada, né? Minha filha já tem 18, né? Então, pedi um telefone emprestado e liguei para casa, está tudo bem? Ela falou, não está bem, né? Falei, que cobertor, que nada, né? E volta para casa e leva... Eu não estava pronto. Eu achei que eu estava pronto, mas eu não estava pronto. Na verdade, acho que sensação de despreparo é pouco. Acho que foi mais uma sensação de desespero, né? Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, você é pai. Você é pai. E você nos dá a permissão de usar essa mesma palavra. E eu agora fui promovido, estou prestes a ser promovido a pai. Meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, eu passei as últimas 2 semanas pensando nessa mensagem e conversando com algumas pessoas, com alguns pais, e perguntei para eles o seguinte: o que você aprendeu sobre Deus quando se tornou pai? A gente experimenta Deus, e é um processo que só vai terminar o dia que a gente estiver lá na glória. A gente vai experimentando Deus e conhecendo coisas novas a respeito de Deus. E mais ou menos como o Jó, né, que falava, antes eu sabia de ouvir falar, agora eu te conheço, né? E eu perguntei para esses pais, o que você aprendeu sobre Deus quando você se tornou pai? Um deles falou, Deus aceita seu filho como ele vem. Deus aceita o seu filho como ele vem. Qual de nós, papai, teria tido o pensamento de falar, não, não quero. Depois de ver aquele pedacinho, no meu caso, 2,5 quilos de gente, falar, mas exatamente como veio, eu aceito. E Deus te aceita, cada um de vocês, exatamente como você vem. Outro pai falou, ele protege seu filho. Ele protege o seu filho. E se for para quebrar, que quebre no meu colo. Deus cuida dos seus filhos. E não quer que se machuquem. Mas se for para quebrar, se tiver alguma coisa que tenha que quebrar, alguma coisa que tenha que mudar, que seja no colo desse pai carinhoso. Outro pai falou, simplesmente... Eu aprendi sobre o perdão, como Deus perdoa. Outro pai disse, eu aprendi a separar o pecado do pecador. Eu aprendi que eu não gosto de todas as coisas que meu filho faz, mas não tenho menor influência no meu amor sobre ele. O outro pai falou, eu aprendi sobre o dom da vida que é dado por Deus. Eu não posso produzir vida, é dado por Deus. E um último falou, eu aprendi que o pai gosta de passar tempo fazendo qualquer coisa com seu filho. Qualquer coisa. Esses dias fui ao supermercado com a minha filha fazer uma compra trivial, alguma coisa rapidinha que precisava. Que coisa boa. E o pai do céu gosta de fazer qualquer coisa com você. Praticar esporte, falar no telefone, trabalhar, vir para o culto, ser pai. Descansar, se divertir. E Deus gosta de fazer todas essas coisas com você. Ser pai é uma deliciosa aventura, onde descobrimos o quanto não sabemos e o quanto não agimos conforme nossas palavras. Mas também é um exercício de humildade, onde Deus se revela um pai amoroso, protetor e que quer se relacionar com a sua criação. Ser pai é uma aventura deliciosa. Título da mensagem de hoje é de pai para filho, de pai para filho. E comecei lendo a Grande Comissão, quando Jesus fala aos seus discípulos, façam discípulos, continuem essa obra, façam discípulos. Pais, façam discípulos dos seus filhos, façam com que eles se tornem os seus discípulos. Nós conhecemos todos o princípio da hereditariedade, nós herdamos coisas dos nossos pais. O formato do nosso nariz, o jeito que a gente ri, o time de futebol que a gente torce, às vezes até a nossa profissão a gente herda do nosso pai. Porque o nosso pai tem uma influência muito grande sobre a gente, geneticamente falando e comportamentalmente falando. Deus desenhou as famílias assim e escolheu para você, papai, um papel muito especial. E como eu já disse, vocês foram presenteados ou serão presenteados, mimados, acariciados, beijados. Então, eu tenho duas opções, né? De falar com vocês, papais, diretamente ou demoradamente. Né? Então, a gente vai direto ao assunto ou eu fico dando voltas, né? E como todo mundo hoje tem um almoço especial, eu vou escolher a primeira opção, não vou deixar a votação, né? Vivemos uma crise na sociedade de saber qual é o papel do homem, qual é o papel do pai. E eu vejo muitos homens parados no lugar, patinando. E essa talvez seja uma imagem que para os homens fale, né? De você estar parado no lugar e seu carro está patinando, e você tem força, você tem vontade, você tem a técnica, você sabe o que fazer, mas as rodas viram e o carro não sai do lugar. Meu irmão foi fazer uma aventura no interior da Bahia, num lugar de bastante areia. Foi com a caminhonete e por um descuido, por um momento, quando ele se deu conta, estava atolado. E não havia o que fizesse, todas as quatro rodas virando em falso. E ele estava, como a gente diz, sentado na areia, né? Uma caminhonete encostada com toda a sua parte inferior na areia. Ele viu um grupo se aproximando, todos com caminhonetes novas de uma marca importada, um grupo grande, talvez uma meia dúzia dessas caminhonetes, e ele falou, bom, vou ter que pedir ajuda. E ele foi para uma dessas pessoas e falou, eu estou atolado logo ali, você pode me ajudar, porque sozinho eu não consigo. E ele falou, tudo bem, eu vou, te ajudo. Né? E conseguiu, né, conseguiu dar a volta onde meu irmão estava, se posicionou na frente. E a caminhonete do meu irmão é dele, né? É propriedade dele. E a desse outro rapaz, esse senhor, era de demonstração, essa marca inglesa, querendo demonstrar, né, para uma série de clientes as capacidades dessa caminhonete. Né? E logo vocês vão perceber que isso faz alguma diferença. Né? Ele encostou a caminhonete na frente, colocou um cabo de aço bastante resistente e lentamente foi até o cabo esticar. E começou a fazer força, e a caminhonete dele também começou a encalhar, porque estava muito preso no chão. E ele deu a ré com a caminhonete, até quase encostar na caminhonete do meu irmão, desceu e falou, olha, vai dar um tranquinho, tá? Meu irmão ficou pensando, não entendi. E nisso, quando ele percebeu, aquele rapaz engatou a primeira, com a caminhonete com o cabo todo encolhido, e fez o que aquela caminhonete podia fazer. E quando meu irmão pensou em buzinar, em tentar fazer de alguma forma, falar não para ele, ele estava fora do buraco. O eixo da caminhonete continuava preso a todos os seus parafusos, para surpresa dele. E ele falou, eu jamais teria permitido que ele fizesse isso se ele tivesse me perguntado. Mas ele precisava demonstrar para uma série de jornalistas que estavam ao redor a capacidade daquela caminhonete importada, comparando com a caminhonete nacional. Salmo 41 fala, coloquei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. O salmista também um dia estava encalhado e ele descobriu que só uma pessoa, só havia uma forma de ele sair desse atoleiro, dessas rodas virando em falso. E às vezes o processo não é suave, às vezes o processo é um pouco dolorido. Né? No final das contas a gente olha em volta e fala, puxa, entre mortos e falecidos, sobreviveram-se todos, né? Ninguém se machucou, está tudo bem. Eu tenho hoje dois pontos para vocês. O primeiro é que vocês, todos vocês, não somente os pais, o teu primeiro referencial para entender ou para conhecer Deus foi o Pai que Deus te deu aqui na Terra. A forma como eu comecei a me relacionar com Deus, quando um dia eu entreguei minha vida a Deus, tinha como um dos principais referenciais o meu Pai aqui da Terra. E eu não percebi isso na época. Mas eu vejo isso com muita clareza. Todas as virtudes que meu pai tinha, eu consigo enxergar com certa facilidade em Deus. Os defeitos que meu pai tinha, que o meu pai do céu não tem, eu tenho um processo quase que de cura, quase que um processo de libertação, um processo de aprendizado, e falar, puxa, meu pai do céu não é assim como meu pai aqui da Terra. Se o teu pai foi carinhoso, você experimenta Deus como carinhoso. Se o teu pai foi protetor, Deus é um protetor. Se teu pai foi enérgico, você tem uma visão de um Deus autoritário que castiga quando erramos, e é verdade. Se teu pai foi ausente, talvez a sensação de um Deus que mora lá longe, que ouve sim as minhas orações, mas que está um pouco distante, que não quer fazer todas as coisas comigo. Se talvez teu pai te fez mal, difícil de dissociar essa imagem de um Deus tirano, de um Deus que castiga, de um Deus que oprime. Eu tenho duas palavras especiais para famílias que não têm pais, por qualquer que seja a circunstância da vida. A primeira dela é pelas mulheres que conduzem essas famílias sem pai. Vocês merecem o meu respeito dobrado por aceitarem esse desafio. Deus fala que Ele não nos coloca um peso maior do que o que nós podemos suportar. Eu sei que esse peso é bem grande. E nós, como igreja, não devemos julgar, mas devemos apoiar. E o Corno falou muito bem. Nós, como igreja, somos essa família que talvez a minha própria família às vezes não seja ou não tenha sido. E para os filhos dessas famílias de um que não tem pai ou que o pai foi ausente, por qualquer que seja a circunstância, eu lamento por essa dor. Porque eu também sinto. Mas o Corno já leu o Salmo 86:8 e fala que Deus é pai para o órfão e defensor das viúvas em sua santa habitação. Lá onde Deus mora, Ele é o pai do órfão, Ele é o marido da viúva. A sua santa habitação, Deus mora na casa dele, na igreja dele. Esse referencial precisa ser corrigido. Nosso pai foi imperfeito, o teu foi, o meu foi também. E a gente precisa corrigir e olhar para o nosso pai aqui da terra e falar, puxa, que bom que essa parte da minha vida me foi ensinada pelo meu pai. Mas essa parte da minha vida precisa ser ajustada, porque meu pai do céu é perfeito. Se for para quebrar, que seja no colo dele, que seja no colo desse pai. Segundo ponto, primeiro ponto que eu falei, os pais são o referencial de Deus em nossas vidas. O segundo, os pais são chamados para liderar as suas famílias. Pai, preste atenção. Você tem um papel insubstituível, importantíssimo na sua família. Você deve liderar a sua família. A sociedade capitalista que nós vivemos nos conduz a pensar, quer nos fazer pensar que o nosso papel de pai é o papel de provedor, não como um dos nossos papéis, mas como o papel. Que nós, pais, devemos prover recursos financeiros para nossas famílias, ponto. E isso é extremamente frustrante, porque quando a gente cai nessa, nossa família vai consumir cada vez mais. Se você ganha 1.000 não é suficiente, se você ganha 10.000 não é suficiente, e com 100.000 também não é suficiente. E às vezes, não consegue suprir o suficiente. Às vezes a mulher toma esse lugar. E aí o nosso papel fica com o quê? Ficamos sem papel nenhum? Isso é uma visão medíocre do que Deus espera de você, porque se você conseguir ser somente o pai provedor, deixará de lado o mais importante papel que Deus tem para você, que é liderar a sua família. quando Deus ensinou o povo de Israel a respeito de como seriam as coisas na terra prometida, ele fala: ensine com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado na cama, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Sentado, deitado, de pé, levantando e se assentando. Só nessas condições você ensina o seu filho. As outras você não precisa. Se você estiver sentado, ensina o seu filho. Está de pé, ensina o seu filho. Está deitado, ensina o seu filho. Está levantando, ensina o seu filho. Está deitando, ensina o seu filho. Ensina, põe, inculca na cabeça. Convence ele, lidere os seus filhos. Mostre para eles o caminho. Ajude-os a escolher as músicas que eles escutam. Compre livros para eles lerem. Se aproxime dos seus filhos. Maridos, liderem as suas esposas da mesma forma. Liderar não é uma lista de coisas que liderar não é. Liderar não é possuir o controle remoto da televisão. Não é liderança. Liderar não é limitar o cardápio do almoço só aquelas coisas que você, papai, gosta. Hoje pode. Mas ao longo da semana, né, ninguém come feijoada em casa porque o pai não gosta de feijoada. Ô, mãe, quando você vai fazer feijoada? Ah, vamos torcer para o teu pai não vir para casa um dia para o almoço, eu faço. Nada a ver com liderança. Liderar não é mandar na esposa e nos filhos para que te sirvam. Vai buscar um amendoim para mim, vai buscar um refrigerante para mim. Faz isso, faz aquilo. Não é liderança, não é isso. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem segundo a instrução do Senhor, Efésios 6:4. Não irritem os seus filhos. Por mais que dê um certo prazer incomodar eles às vezes, né? Liderar não é ter sempre a última palavra e decidir sobre tudo. Pais, preste atenção. A sua esposa, a mãe dos seus filhos, tem um instinto materno que você não tem. E pode parecer que está na ordem inversa, mas eu aprendi uma forma de como a gente faz isso corretamente e uma forma como a gente não faz isso corretamente. O primeiro, como eu falei, foi o dia que a minha filha nasceu. Nenhum médico acreditava que ela precisava nascer aquele dia. Não havia quem convencesse os médicos e não havia motivos para que a minha filha nascesse com tanta antecedência. Mas o instinto materno da Mônica falou: ela vai nascer hoje. Até que eu ache um médico que tire a minha filha daqui, porque ela vai nascer hoje. E achamos, enfim, um médico, um santo Dr. Wilson. E ele usou as seguintes palavras: eu vou rasgar meu diploma de médico e vou seguir o instinto de uma mãe. E por algumas horas, não vão as duas morar no céu naquele dia. Por pouco. Por causa do instinto de uma mãe. E naquele dia eu saí da frente. Olha, se você quer ver uma mulher determinada, não. E eu levei para o médico, e leva para o outro, e traz e volta. Falei: por favor. Nunca tinha visto isso. Eu não tinha visto a Mônica como mãe ainda. Um ano depois disso, estamos numa chácara, festejando Natal com os meus irmãos, um encontro de família num sábado, um dia lindo de sol de dezembro, um ventinho bobo, um ventinho chato, e as crianças correndo, e nós todos de manga curta, e a Mônica fala: eu vou pôr uma blusinha nela. Né? O que é uma blusinha? Blusinha é uma coisa que o filho põe quando a mãe está com frio. Né? Eu vou pôr uma blusinha nela. Eu falei: que blusinha? Olha, presta atenção. Não vai pôr blusinha coisa nenhuma. Tá bom. Terça-feira, diagnóstico broncopneumonia. Ai, ai, ai. Existe uma coisa que é você liderar a sua esposa, você liderar a sua família. Existe uma outra coisa que você querer impor a sua vontade todas as vezes. Liderar não é. Agora, liderar é. Liderar é servir em primeiro lugar. O nosso exemplo, pais, maridos, é um exemplo simples, fácil. Chama-se Jesus Cristo. Marido, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Pensa um pouquinho no que Cristo fez pela sua igreja. E é esse o teu padrão de você liderar a sua família. De sacrifício, de entrega, de proteção, de aguentar pancada, de aguentar rejeição às vezes, para que a igreja fosse santa, para que nós pudéssemos estar aqui. Ensinar diligentemente é liderar, cuidadosamente como deve andar. Explica para o teu filho o que ele pode, o que ele não pode, por que ele pode, por que ele não pode. Disciplinar quando erra. Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em disciplinar. Isso é na versão NVI, a versão mais tradicional fala, use a vara. Hebreus 13 fala, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Pais, faça do seu filho o seu primeiro discípulo. Vocês todos foram chamados a serem discipuladores, a discipularem pessoas, a ensinarem pelo exemplo. Seu filho é número um, sua filha é número um. Ensinem a obedecer. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer. Imagine que eu saio de casa e falo para o meu filho ou para a minha filha, eu quero que você arrume a cama, que você limpe o banheiro, dá uma ajeitada na louça e até você terminar, a roupa terminou de bater na máquina e você pendura. Né? E eu volto para casa e ela está pronta, ou ele está pronto na porta e fala, você me pediu para fazer isso, isso, isso e isso, nessa sequência, não ao contrário. Você me pediu e eu decorei as suas ordens, eu prestei atenção na sua fisionomia, eu sei certinho como você me falou isso. E eu olho ao redor, a louça não foi feita, o quarto não está arrumado, a máquina de lavar roupa está cheia. Deus não quer que nós sejamos decoradores de ordens, mas cumpridores das suas ordens, ensinando a obedecer. Como é que eu ensino a obedecer? Obedecendo. Teus filhos olham o que você faz, e eles olham o que você não faz. Ensinar a obedecer. Obedecer pelo exemplo. Deixe-me concluir com algumas dicas bem práticas, bem diretas para os pais. Seja amigo do seu filho ou da sua filha. Se você gosta de futebol e o seu filho gosta de videogame, como que você vai demonstrar a sua liderança e ser amigo dele? Convidando ele para assistir um jogo ou tomando uma surra dele no videogame? Interesse-se pelos interesses do seu filho. E eu fui intimado ao longo da semana que minhas filhas queriam ler a minha mensagem antes de eu trazê-la, né? Não sei por que elas acharam que elas iam ser mencionadas, né? Mas eu sempre combino isso direitinho com elas. E eu escrevi aqui, interesse-se pelos interesses dela ou dele, entre parênteses, Google. E minha filha olhou, Google? Como assim Google? Porque o Google sabe tudo. Se o teu filho se interessa por alguma coisa que você não faz ideia do que é, mas você vê que o coração dele queima por aquilo, ele gosta daquilo, vai atrás, internet, pergunta para ele, pede para ele te ensinar, se interesse pelo que ele se interessa. Aí depois ele vai se interessar talvez pelo futebol e você vai conseguir atrair ele para os teus interesses. Interesse-se pelos seus interesses. A influência do pai sobre o menino é decisiva. Se um pai é ausente, a mãe supre essa ausência. E o menino aprende que as mulheres existem para suprir as suas carências, as suas necessidades. Se um pai é ausente sobre uma menina, e a menina, isso eu posso falar por experiência, a menina nasce com a necessidade de se relacionar com um homem, comigo, com seu avô, com tios, homens, pai, faça você isso, não deixe para alguém outro. Toda criança precisa de limites, criança pequena precisa de limites para que ela se sinta segura, ela precisa saber o que ela pode e o que ela não pode. O que ela não pode colocar o dedo na tomada, não pode brincar com faca, não pode ir dormir tarde, não pode isso, não pode aquilo. Limites. E se uma vez fizer e você prometeu alguma coisa, se ela desobedecesse, cumpra. Mas limites também no sentido de dizer o que ela pode fazer. Ela pode vir para você chorando porque tomou um frango no futebol. ela pode vir para você chorando porque tem uma marquinha vermelha no joelho, ouvimos a história domingo passado. Ela pode, eu não vou fazer chacota, eu não vou tirar sarro, eu não vou pegar no pé, não vou chamar de mariquinha. Você pode, esses são os limites que eu coloco para os meus filhos. O que você pode e o que você não pode, seja coerente nisso, seja sensato. Se um dia pode, no outro também pode. Se um dia foi proibido, no outro também é proibido. O adolescente, ele precisa pertencer. É uma necessidade que todos nós tivemos quando éramos adolescentes. Nós queremos pertencer, saber que nós pertencemos. Por isso se reúnem em grupos, em tribos, nem se usa mais essa expressão, mas se unem em grupos que pensam parecido. E a primeira tribo, o primeiro lugar que esse adolescente precisa pertencer, não é a igreja, é a família. Pertencer, fazer parte. Eu aceito você com nota baixa, eu aceito você mal-humorado, eu aceito você feliz, eu aceito você cantarolando de alegria, mesmo que eu não esteja feliz. Você pertence a essa família. E o jovem, ele quer produzir. Né? A gente às vezes fala que o jovem é idealista e tem muitos ideais e sonhos e visões, mas esse é o jeito que nós fomos feitos. O jovem quer produzir, ele quer fazer diferença, ele quer impactar, ele quer mudar. E se você deixa essa liberdade em casa, e se nós como igreja damos esse espaço, estamos cumprindo com o plano de fazer discípulos. Portanto, vão e façam discípulos dos seus filhos, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Pai, não é fácil. Não está fácil ser pai. Mas Deus está com você. Se você se sente patinando, se tem a impressão de que podia ser melhor, eu te garanto que pode. Eu tenho certeza que eu posso ser um pai melhor. E qualquer um aqui vai concordar comigo. Talvez um ou outro que ainda esteja esperando o dia de ser pai, fale, não, está tudo dominado, eu sei mais ou menos como fazer. A gente conversa mais tarde. Né?
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.